Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mais médicos têm nova etapa.
Quase 2 mil profissionais começam a se apresentar às cidades para começar a atender a população. Graziela Mendonça.
O reforço no atendimento vai beneficiar mais de 6 milhões de pessoas, principalmente as que mais precisam.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Energia mais barata.
Mercado de gás natural pode ter livre concorrência.
E a Voz do Brasil explica quais os impactos para o crescimento da indústria e no preço do gás de cozinha.
Presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo ministro-chefe da Secretaria-Geral.
E ao novo presidente dos Correios.
Mais de um milhão de pessoas que recebem um BPC ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único.
E quem ainda não se inscreveu pode ter o benefício suspenso pelo Ministério da Cidadania, Ricardo Ferraz.
O Ministério está notificando quem precisa atualizar os dados.
Hoje, na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A partir de hoje, quase 2 mil profissionais de saúde começam a levar atendimento para os brasileiros que mais precisam, por meio do programa Mais Médicos.
Eles vão atender 6 milhões de pessoas que vivem em situação vulnerável ou locais de difícil acesso, como quilombolas, indígenas e populações ribeirinhas.
Agora poderão marcar consultas, fazer exames, tomar vacinas, entre outros procedimentos que ajudam a prevenir doenças.
O médico Lucas Amaral, de 26 anos, começou a semana com um novo desafio profissional. Ele se apresentou nesta segunda-feira em uma unidade de saúde de Pentecoste, no Ceará, onde vai começar a atuar pelo programa Mais Médicos. E conta que está feliz em ajudar quem precisa do atendimento.
É uma nova fase assim, na minha vida, né? Assim que eu cheguei na cidade, as pessoas falavam muito isso, que estavam sem médicos, né? Precisavam muito de atendimento, de um cuidado. Então, acho que espero estar ajudando.
Quase 2 mil médicos vão reforçar a atenção básica em 1.000 cidades brasileiras. Eles foram selecionados na primeira fase do novo ciclo do programa Mais Médicos e têm até a próxima sexta-feira para comparecer às cidades onde vão atuar. O reforço no atendimento vai beneficiar mais de 6 milhões de pessoas, principalmente as que mais precisam, como explica o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo.
Eles vão atender nesses locais de maior dificuldade de acesso, como são as regiões do norte do país, regiões ribeirinhas, atendimento a populações indígenas, populações de maior vulnerabilidade. E esse conjunto, esse número de profissionais, tem um potencial de atendimento de mais de 6 milhões de pessoas.
Nesta fase da seleção, tiveram prioridade os médicos formados no Brasil e com registro no Conselho Regional de Medicina. As vagas não preenchidas, cerca de 170, ainda vão poder ser escolhidas na fase seguinte. Nos próximos dias, o governo deve abrir um outro edital voltado para médicos brasileiros formados em outros países que ainda não têm o Revalida. Reportagem Graziela Mendonça.
Você vem acompanhando aqui na Voz do Brasil a viagem do ministro de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Marcos Pontes, a países da Europa e Oriente Médio.
Nos Emirados Árabes, a delegação brasileira identificou várias oportunidades de intercâmbio e negócios.
E os dois países criaram um grupo de trabalho que vai trazer muitos benefícios.
Por enquanto, Mazda, que significa fonte em árabe, é apenas um canteiro de obras em um deserto nos Emirados Árabes Unidos, a 30 quilômetros da capital Abu Dhabi. Mas até 2030, quando ficar pronta, a cidade mais sustentável do mundo deve abrigar 40 mil pessoas e apenas empresas não poluidoras. Este e outros projetos de inovação em tecnologias limpas foram apresentados nesta segunda-feira ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e a representantes do governo brasileiro. O ministro identificou várias oportunidades de cooperação para o Brasil.
Nós identificamos várias possibilidades de cooperação que nós pretendemos estreitar né, e manter essa relação, certamente como um ponto que precisa ser desenvolvido, eu diria, né, entre esses dois países.
A viagem oficial da delegação brasileira aos Emirados Árabes busca aproximação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e comunicação. Hoje, o ministro Marcos Pontes foi recebido pelo príncipe herdeiro de Dubai, integrantes do governo e investidores árabes, e visitou ainda uma universidade de tecnologia e pesquisa. Para o embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Luiz Lemos Igreja, a visita oficial vai trazer resultados positivos para a cooperação entre os países.
A cultura árabe se faz muito pela presença, a visita, então a vinda do ministro é fundamental para demonstrar o interesse do governo brasileiro em intensificar essas relações com os Emirados Árabes.
Na maior cidade dos Emirados, em Dubai, a delegação brasileira se reuniu ontem com as ministras da Juventude e das Ciências Avançadas e visitou o Ministério de Inteligência Artificial. No Centro de Ciência Espacial e Tecnologia Avançada, o Brasil começou a discutir uma parceria no setor espacial, como explica o secretário executivo do MCTIC, Júlio Semeghini.
Foi montado um grupo de trabalho, já começa agora a preparar as prioridades, tanto na troca de intercâmbio entre as duas equipes, mas mais do que isso, uma experiência concreta na capacitação e na troca de como desenvolver aplicativos com o uso das imagens de satélite, coisas muito importantes para o Brasil, tenho certeza.
Em Dubai, um momento de descontração. O ministro Marcos Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro a fazer uma viagem espacial, foi surpreendido pela visita do astronauta dos Emirados Árabes Unidos, que será o primeiro do país a passar alguns dias na Estação Espacial Internacional no mês de setembro. De Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Gabriela Noronha.
Serviços como GPS, navegação aérea, internet, monitoramento ambiental e geológico.
Pouca gente imagina que essas facilidades da tecnologia são possíveis graças ao uso de satélites.
Mas assim como muito lixo é produzido na Terra, a mesma coisa está acontecendo no espaço.
As órbitas do planeta estão cheias de lixo espacial, equipamentos que não funcionam mais, o que pode prejudicar ou impedir o lançamento de novos satélites.
Mas o Brasil deu um grande passo para resolver o problema. O Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, presidido pelo Brasil, aprovou na reunião de Viena, na Áustria, 21 diretrizes para a sustentabilidade das atividades espaciais.
O diplomata André Rippel, secretário na missão do Brasil, explica o que significa a aprovação desse documento.
São um esforço de criar regras para que os países lidem e utilizem o espaço de forma responsável. E o Brasil foi mostrar, olha, nós temos que ter um objetivo comum, que é preservar o ambiente espacial, é retirar esse lixo que está lá em cima, é não criar mais lixo, conseguindo um acordo entre todos os países, que foi aprovado pelos 92 membros do comitê, e que agora no final do ano vai ser endossado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então isso é uma vitória para o Brasil, mas é uma vitória também para o mundo inteiro.
O sonho da casa própria se tornou realidade para mais de 200 famílias.
O governo entregou novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Morungaba, em São Paulo.
As residências são para famílias com renda mensal de até R$ 1.800.
O investimento do governo federal na construção foi de R$ 17 milhões.
Este ano, o programa já recebeu investimentos de quase R$ 2,5 bilhões em todo o país.
Deste total, R$ 2 bilhões foram destinados para a faixa 1 do programa, que atende famílias de renda mais baixa.
Faz 20 anos que a vendedora Mara Rúbia Franco vive em Morungaba, cidade paulista, a 100 quilômetros da capital do estado. Nesta segunda-feira, ela e a família de 8 pessoas receberam as chaves da casa própria, onde vão morar.
Vou morar aqui com a minha família, com a minha mãe, meu pai, as minhas irmãs, meu irmãozinho, tem síndrome de Down também. Então, assim, é uma grande alegria pra gente estar aqui. Esperamos muito por isso. Realmente, foi as melhores casinhas que eles já fizeram para entregar aqui em Morungaba, né? As outras foram formadas que não ficaram assim tão bonitas. Então nós fomos privilegiados e estou muito feliz pelo dia de hoje.
Mara Rúbia e a família vão morar em uma das 200 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues nesta segunda-feira em Morungaba. As residências, de 49 metros quadrados, têm 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. O conjunto habitacional tem pavimentação, rede de água e esgoto, energia elétrica, sistema de aquecimento solar e acesso a transporte público. As moradias são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.800 por mês, a chamada faixa 1. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que participou da entrega do conjunto habitacional, disse que a habitação social é uma das preocupações do governo.
Já foram mais de 30 mil entregas somente neste ano, 120 mil novas contratações, indicativo claro da preocupação com a habitação social. Continuando obras dos governos anteriores, iniciando novas obras, o que o presidente Jair Bolsonaro quer é propiciar dignidade à população, a todos os brasileiros.
O governo federal investiu R$17.400.000 na construção do conjunto habitacional em Morungaba. Reportagem Eduardo Biagini.
Mais de 1 milhão de pessoas que recebem um BPC ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único.
E você vai ouvir ainda hoje que quem ainda não se inscreveu está recebendo notificações para não ter o benefício suspenso.
Você sabia que pode ter até 40% de desconto em multas de trânsito?
Motoristas cadastrados no sistema de notificação eletrônica têm mais chance de garantir esse benefício.
Confira no quadro Pra Você Cidadão desta semana.
Pra Você Cidadão.
Proprietários de veículos podem consultar pela internet as multas recebidas por infrações de trânsito. Para isso, é necessário estar cadastrado no SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. A plataforma é um meio de comunicação virtual que permite o envio de notificações, comunicados e documentos em formato digital. Com essa facilidade, o proprietário não corre o risco de não receber as cobranças a tempo e perder o desconto de pontualidade. O abatimento pode ser de até 40% no valor da multa. Para se cadastrar, acesse sne.denatran.serpro.gov.br e informe os dados pessoais. Em seguida, você vai receber um e-mail automático solicitando o número de segurança da Carteira Nacional de Habilitação ou do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Após confirmar todos os dados, o acesso ao sistema será liberado e você poderá consultar todas as notificações de autuação e penalidade interestaduais. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, devem estar inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.
O registro é obrigatório e quem ainda não se inscreveu pode ter o benefício suspenso.
Mais de 1 milhão de pessoas que recebem o BPC ainda não fizeram a inscrição.
A aposentada Iva Ondina Soares está com 70 anos e recebe o benefício de prestação continuada há 5 anos. Ele é essencial para garantir a renda dessa dona de casa que não contribuiu com a Previdência Social.
Eu não tenho nenhuma renda a não ser o BPC. Dependo dele para viver, para tudo. Pagar conta, para as compras, para medicamento, para tudo.
Tem direito ao BPC idosos com mais de 65 anos que possuam renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa ou quem tem algum tipo de deficiência. O auxílio mensal tem o valor de 1 salário mínimo. Para obtê-lo, é preciso se registrar no Cadastro Único do Governo Federal e repetir a inscrição a cada 2 anos. No Núcleo de Convivência do Idoso, na Zona Sul da capital paulista, essa é uma das principais dúvidas de quem precisa do BPC, explica Simone Cordeiro, gerente do núcleo.
Eles não gostam de falar sobre esse assunto porque eles acreditam que nós temos um olhar fiscalizatório. Se nós descobrirmos que eles têm o BPC, automaticamente a gente está investigando e quer tirar esse benefício. Nós não fazemos isso de forma alguma. Nós só entendemos como que funciona essa família, essa configuração dentro desse benefício.
O Ministério da Cidadania mantém um cronograma especial baseado no aniversário dos beneficiários para fazer o primeiro registro ou renovar a inscrição no Cadastro Único. A inscrição traz muitas vantagens para os cidadãos, diz Lelo Coimbra, do Ministério da Cidadania.
Nós não queremos cortar benefícios das pessoas. Nós queremos dar a garantia de que o direito de quem tem seja exercido. Mas é preciso que ela seja reconhecida num cadastro, que é um cadastro nacional que o Brasil acumula e que é um cadastro importante, porque quem entra no Cadastro Único tem direito a 26 benefícios, desde o benefício de uma luz mais barata, benefício da Minha Casa Minha Vida.
Até agora, 76% dos beneficiários já fizeram o cadastro. Porém, mais de 1 milhão de pessoas correm o risco de perder o benefício. Lelo Coimbra diz que o Ministério está notificando quem precisa atualizar os dados.
Nós estamos mandando para casa dessa pessoa duas notificações pelo correio. E estamos botando na tela que ela recebe uma informação. No próximo mês, o seu salário será bloqueado se você não se cadastrar. Procure a instituição, que é o CRAS, para você se cadastrar.
Para se cadastrar, basta comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou à Prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. O registro também pode ser feito por um responsável familiar. Reportagem Ricardo Ferraz.
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu a concessão da Avianca.
A decisão foi tomada em razão da empresa descumprir a obrigação de manter condições mínimas exigidas.
No mês passado, a ANAC já havia suspendido todos os voos da empresa.
Segundo a agência, a Avianca segue obrigada a cumprir integralmente a oferta de opções como reembolso e reacomodação aos passageiros que compraram de forma antecipada passagens da companhia.
A Avianca está em recuperação judicial desde o final do ano passado.
Desde então, a empresa cancelou voos e suspendeu a operação em alguns aeroportos.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que as corridas de Fórmula 1 devem ser realizadas no Rio de Janeiro a partir de 2021.
A prova é feita desde 1990 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E o contrato da empresa que administra a Fórmula 1 com o Estado vence no ano que vem.
Apesar de não fechar a questão, o presidente Bolsonaro disse que é quase certa a decisão.
Praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. Obviamente, as consequências positivas da permanência da Fórmula 1 aqui são muito boas. Entre elas, São Paulo atualmente é previsto para 60 mil torcedores, no Rio 130 mil. Ninguém está tirando a Fórmula 1 de São Paulo, ela está permanecendo no Brasil.
O diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey, que se encontrou hoje com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto, disse que a ideia é realizar eventos que consigam atrair mais torcedores.
O presidente Jair Bolsonaro deu posse no fim da tarde de hoje ao novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira.
Entre as atribuições, a Secretaria-Geral tem uma função de administrar o funcionamento do Palácio do Planalto.
Na mesma cerimônia, Bolsonaro também deu posse ao novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto.
E a repórter Daniele Popov acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nave. Também aos ouvintes da Voz do Brasil. O anúncio das novas funções foi feito na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a posse de Floriano Peixoto na presidência dos Correios e de Jorge Oliveira na Secretaria-Geral foi realizado aqui na cerimônia, nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto. O ministro Jorge Oliveira explicou que, tradicionalmente, a Secretaria-Geral cuida da administração do Palácio e que agora vai também contar com... Ele também vai cuidar da subchefia de assuntos jurídicos que analisa a legalidade dos atos assinados pelo presidente. Também vai cuidar da imprensa nacional e trabalhar em conjunto com a Secretaria Especial de Modernização do Estado e de Assuntos Estratégicos. O novo ministro falou sobre o seu principal desafio.
A burocracia ela é natural do serviço público, ela se faz necessária em alguma medida, mas às vezes ela acaba por inviabilizar ou por tornar muito lenta as decisões de Estado, dar morosidade ao serviço que o governo tem que entregar. Então o maior desafio para esse momento é, com muita transparência e com emprego de meios tecnológicos, desburocratizar o governo para que o cidadão seja melhor atendido.
O presidente Bolsonaro destacou a habilidade administrativa do ministro, especialmente em questões burocráticas.
É um homem que entende muito de burocracia, é um homem do DF, um policial militar, vamos falar do Brasil, né? Dado que ele já representou, enquanto muitos anos, na ativa como assessor parlamentar dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim sendo, nós temos a certeza absoluta que ele exercerá um trabalho excepcional aqui na presidência, que é conhecida a sua função também como prefeito da presidência.
O presidente Bolsonaro também deu posse ao novo comandante dos Correios. Floriano Peixoto Neto destacou em discurso que espera fortalecer a instituição, empresa com mais de 100 mil funcionários e com décadas de história.
A minha intenção é para lá, para trabalhar, para fortalecer, para fazer a empresa crescer, ficar mais gigante ainda do que ela é. Fortalecer financeiramente e com referenciais de eficiência que torne a empresa de novo um orgulho para todos nós. Recuperar uma credibilidade aí, que é uma empresa da idade do Brasil que tem que ter. Ela faz parte da nossa história.
O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o novo presidente dos Correios e também ressaltou a importância histórica da empresa.
Sabemos da importância e da história dos Correios e nós temos certeza que ele fará o melhor para bem recuperar ou ajudar na recuperação desta instituição. Boa sorte, Floriano Peixoto, e muito obrigado por ter aceito essa missão.
Floriano Peixoto estava na Secretaria-Geral antes de ser indicado pelo presidente para a presidência dos Correios. Ao vivo, Daniele Popoli.
O gás natural pode ficar mais barato e, com isso, diminuir os custos de produção da indústria, contribuindo para o desenvolvimento do país.
O Conselho Nacional de Política Energética se reuniu hoje e elaborou medidas para reduzir o preço do gás.
Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações. Uma boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O Conselho Nacional de Política Energética, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, apresentou nesta segunda-feira as diretrizes para a liberação do mercado de gás natural e as novas metas anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a abertura da infraestrutura de transporte do gás a empresas privadas, mercado controlado pela Petrobras, pode reduzir o valor do gás natural. Somente no ano passado, o Brasil produziu por dia cerca de 112 milhões de metros cúbicos de gás natural, combustível que é utilizado por indústrias e termoelétricas e no abastecimento de automóveis. Uma pequena parcela também é utilizada como gás encanado em condomínios. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a energia mais barata, o país pode promover mais desenvolvimento. O Conselho Nacional de Política Energética também aprovou as metas anuais de redução de emissões de gases de 2020 a 2029, reduzindo dos atuais 74 gramas para 66 gramas de CO2. Ao vivo, Pablo Mundim.
Um espaço que reúne esportes, lazer e ações culturais e também ajuda a prevenir a violência.
É a Estação Cidadania, uma articulação entre as prefeituras e o governo federal para levar mais qualidade de vida para a população.
E hoje o ministro da Cidadania, Osmar Terra, inaugurou a Estação de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, inaugurou nesta segunda-feira a Estação Cidadania de Canoas, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com um modelo diferenciado, a estrutura vai comportar a prática de pelo menos 4 esportes olímpicos: ginástica artística, rítmica, atletismo e judô. Terá ainda musculação e balé, atividade que vai trabalhar postura, equilíbrio e flexibilidade com os atletas. Osmar Terra destacou que o espaço, por meio do esporte, contribuirá para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
É um centro para trazer a juventude no contraturno da escola, para treinar atletas, descobrir talentos, por isso que ele tem um papel importante, não só nas políticas de esporte, como também na área da prevenção da violência. Né, para os meninos não ficarem ociosos, né, estarem sempre praticando algum tipo de atividade.
A iniciativa deve promover a inclusão de atletas de práticas individuais, salientou o gestor da Estação Cidadania de Canoas, Paulo Henrique Fraga Lopes.
Esse modelo diferenciado, a gente vai conseguir agregar um público diferente, aquele público que não está muito vinculado ao esporte, né, coletivo, ao esporte com bola. Então a gente vai trabalhar mais atletas que busquem mais o trabalho individualizado. Né?
Ao oferecer atividades diferenciadas no esporte, a Estação Cidadania deve colaborar para construir o futuro dos jovens, avaliou o professor de ginástica artística José Luiz Pereira Luz.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre responsabilidade do Estado no caso de repórter ferido pela polícia durante cobertura jornalística.
Técnica de enfermagem receberá pagamento em dobro por trabalhar em feriados.
Construtora é condenada a indenizar moradores por transbordamento de esgoto em condomínio.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística.
Por maioria de votos, a matéria teve repercussão geral reconhecida. Carlos Ribeiro.
O recurso no STF foi feito por um repórter fotográfico atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar de São Paulo enquanto cobria um protesto de professores na capital paulista em maio de 2000. A Justiça do Estado entendeu que a culpa do caso foi da vítima e negou indenização por danos materiais e morais contra o Estado. O relator do recurso na Suprema Corte, ministro Marco Aurélio Melo, afirmou que o tema exige o pronunciamento do plenário do STF.
Técnica de enfermagem receberá pagamento em dobro por trabalhar em feriados.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
Na ação, a empregada de um hospital em Nova Lima, Minas Gerais, afirmou ter trabalhado em vários feriados sem receber em dobro. Já a empresa alegou que os acordos coletivos permitiam tanto o repouso semanal quanto a compensação da jornada como forma de pagamento. Mas a relatora do caso na 8ª turma do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que o regime de compensação de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso depende de lei ou norma coletiva, desde que seja assegurado o pagamento em dobro do trabalho prestado em feriados.
Construtora é condenada a indenizar moradores por transbordamento de esgoto em condomínio.
Cada uma das 5 vítimas receberá R$20 mil por danos morais. Luiz Carlos Pinto.
De acordo com as provas do processo, ficou comprovada a contaminação da água do reservatório que abastece um bloco de um condomínio em São Luís, no Maranhão, por conta do vazamento da caixa de esgoto. Na decisão, o juiz do caso entendeu que a indenização por danos morais é válida, pois não é necessário grande esforço para constatar os transtornos causados no imóvel residencial destinado à população menos favorecida.
Homem é condenado por injúria racial.
A decisão é da Justiça de Mato Grosso do Sul, Fábio Ruas.
Consta nos autos que o homem proferiu diversas ofensas contra a vítima referentes à sua raça e cor dentro de um estabelecimento comercial, levando a vítima a chamar a polícia e registrar boletim de ocorrência. O homem foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 15 dias multa pelo crime.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve sentença que determinou à União e o Estado de Santa Catarina a restauração e a regularização de uma escola indígena no município de Biguaçu.
A relatora do caso condenou os entes federativos e destacou que eles são responsáveis pela promoção da educação.
A União terá 60 dias para destinar a verba necessária e o Estado de Santa Catarina terá 180 dias após a disponibilização da verba para fazer a restauração completa da escola.
Em caso de descumprimento da decisão, as réas terão que pagar multa no valor diário de R$3 mil a ser direcionado em benefício da comunidade indígena. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso promulga a PEC do orçamento impositivo na quarta-feira.
Senado pode aprovar o fim de penas alternativas para quem provocar acidente de trânsito após ingerir álcool ou drogas.
Projeto das 10 medidas contra a corrupção pode ser votado pelo Senado nesta semana.
Boa noite.
Boa noite.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, projeto que combate a corrupção poderá ser votado pelo plenário do Senado nesta semana. Repórter Érica Christian.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, confirmou para quarta-feira a votação das chamadas 10 medidas de combate à corrupção. Entre elas estão a criminalização do Caixa 2 de campanha, a transformação dos crimes de corrupção em hediondo e a limitação do uso de recursos judiciais. Ela antecipou que o relatório deverá sofrer novas mudanças.
Volta para a CCJ e se encontra há mais de 60 dias com o relator, que traz no seu bojo várias sugestões do Ministério Público, da magistratura, alterando muitos artigos que foram aprovados na Câmara dos Deputados.
A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, apoia o projeto, mas questiona a criminalização da conduta de integrantes do Judiciário e do Ministério Público como abuso de poder.
O Ministério Público tem prerrogativa de se manifestar. Eles querem tirar de prerrogativa e passar crime. Veja que mordaça sem dó. Eu acho, inclusive, que magistrados também não devem ter mordaça. É óbvio que a manifestação não pode passar a pré-julgamento. Uma coisa é o juiz se manifestar, outra coisa é pré-julgamento.
Empresas prestadoras de serviço com mais de 100 empregados deverão reservar 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. Um projeto com esse objetivo já passou na Comissão de Direitos Humanos e está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o projeto exigia que empresas terceirizadas com mais de 100 empregados reservassem 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar ou em situação de vulnerabilidade social. Mas para não prejudicar o empresário que não consiga preencher a cota, o relator senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, retirou a obrigatoriedade.
Com isso, permite-se a inserção das referidas mulheres no mercado de trabalho, sem, entretanto, abrir espaço para punição de empresário, que, por motivo alheio à sua vontade, com dificuldade de encontrar candidata, de ampliar o seu quadro pessoal.
O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Regufe, do Distrito Federal, disse que tem sido vítima de agressões e mentiras pelas redes sociais por ter votado contra o decreto presidencial com novas regras sobre porte e posse de armas. Segundo uma das notícias que circulam pelas redes sociais, o senador citou a que o acusa de andar cercado de seguranças. A informação, segundo Regufe, não é verdadeira.
Ele aproveitou para exigir respeito à sua opinião e lembrar que sempre foi contrário à liberação do porte de armas.
Eu, no primeiro dia do meu mandato, entre as várias coisas que eu abri mão, como aposentadoria especial de parlamentar, como plano de saúde vitalício dos senadores, eu abri mão também do carro oficial, da cota de gasolina, de motorista. Eu não tenho segurança. Aliás, abri mão disso tudo em caráter irrevogável. Nem que eu queira, eu posso voltar atrás. Eu venho para o Senado todos os dias, dirigindo o meu próprio carro e sozinho.
Quem mata ou provoca lesões graves no trânsito após a ingestão de álcool ou drogas deve passar um tempo na cadeia. Esse é o objetivo de projeto de lei que pode ser votado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O Congresso mudou o Código de Trânsito há 2 anos para aumentar a punição de quem mata ou provoca lesão no trânsito sob a influência de álcool ou drogas. A intenção era impedir a substituição da prisão por medidas alternativas. Mas alguns juízes vêm utilizando o dispositivo do Código Penal que troca a pena privativa de liberdade, em casos de condutas culposas, por outras mais brandas. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, quer vedar o uso dessa regra do Código Penal no caso de crimes de trânsito. O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, defendeu a proposta para acabar com as dúvidas sobre qual deve ser a punição para quem se embriaga e mata no trânsito.
Queremos que referidos autores passem ao menos um período mínimo na prisão, como um preso comum, ainda que no regime semiaberto ou aberto. A prisão tem um evidente potencial dissuasório e não vemos por que não utilizar quando necessário.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, lamentou que a justiça tenha decidido favoravelmente a um pedido numa ação judicial que pode inviabilizar o projeto Onça Puma de exploração de níquel da empresa Vale.
Ele explicou que algumas ONGs alegaram que os resíduos da atividade geram doenças e malformação congênita de pessoas que vivem na região de Ourilândia do Norte. Só que toda argumentação não se sustenta, disse Zequinha Marinho, ao lembrar que a decisão judicial pode gerar prejuízos econômicos e desemprego.
Estamos pedindo mais uma vez uma audiência com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para nos receber juntamente com o prefeito de Ourilândia, para que a gente possa continuar um diálogo no sentido de tentar fazer com que não se avance mais, porque a empresa já jogou a toalha. Tamanha é a luta judicial. Agora, pense bem, em cima de uma inverdade, se causa um prejuízo não só à Vale por tudo que investiu para a construção do projeto, mas também e principalmente à economia da região.
Precarização das condições laborais, limitação do acesso à justiça e a inclusão do Brasil entre os 10 piores países para se trabalhar. Este foi o cenário apontado na Comissão de Direitos Humanos durante debate sobre o Brasil pós-reforma trabalhista. Repórter Marcela Diniz.
Com 13,4 milhões de desempregados e pelo segundo ano seguido na lista suja da Organização Internacional do Trabalho por violações de normas internacionais, o Brasil também é um dos 10 piores países em termos de direito dos trabalhadores. Para os participantes do debate da Comissão de Direitos Humanos do Senado, essas más notícias são frutos da reforma trabalhista de 2017. E para Rogério Silva, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o cenário pode piorar.
Porque agora também está em debate a redução de até 90% das normas de saúde e segurança do trabalho.
Para o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, um meio de reverter os prejuízos da reforma trabalhista é a aprovação do Estatuto do Trabalho.
As entidades centrais, federações e confederações ajudaram a elaborar, está tramitando nessa comissão. Eu sou relator e nós voltaremos a provocar aqui o debate com todo o setor e da sociedade a importância do Estatuto do Trabalho.
O Congresso Nacional vai promulgar na quarta-feira a emenda constitucional que torna obrigatório o pagamento das emendas de bancadas estaduais. Com a proposta, estados e municípios poderão contar com reforço extra no orçamento do ano que vem para obras. Repórter Paula Groba.
A proposta de emenda à Constituição prevê o pagamento obrigatório das emendas de bancada. A proibição de o governo cortar esses recursos já vale para as emendas individuais de deputados e senadores, que costumam destinar esses recursos para obras e benfeitorias nos estados e municípios. O orçamento de 2019 reservou mais de R$169 milhões por bancada. Autor da versão final aprovada, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, diz que as emendas impositivas trazem maior autonomia para o legislativo e aproxima o orçamento da realidade.
O orçamento é a peça mais importante que o Congresso aprova a cada ano. E dar ao Congresso a responsabilidade de preparar um orçamento realista e respeitar a execução deste orçamento tão próximo da realidade e do previsível quanto possível é amadurecer o Estado Democrático de Direito.
As novas regras só valerão para o orçamento do ano que vem.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Nova lei de licitações e MPs voltam à pauta do plenário da Câmara.
Governo federal diz não haver plano de gestão para arenas olímpicas.
Câmara e Senado podem votar projetos de lei sobre porte de armas.
Boa noite. A Câmara e o Senado analisam a possibilidade de o Congresso votar por meio de projetos de lei parte dos decretos presidenciais sobre a flexibilização das regras sobre o porte de armas. As propostas tratariam apenas de pontos consensuais do decreto das armas, rejeitado no Senado na semana passada.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também defendeu o protagonismo do Congresso para discutir uma pauta positiva para o país. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que está estudando com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma estratégia para que o Congresso aprove, por meio de projetos de lei, partes dos decretos presidenciais que flexibilizam o porte de armas do país. O Senado derrubou os dois decretos na semana passada e agora o tema será analisado pelos deputados.
Depois da decisão do Senado de derrubar o decreto de armas, que existem alguns pontos do decreto que são constitucionais e que precisam ser tratados por lei. Um é que trata dos colecionadores, dos CACs. Outra questão é discutir a questão rural, que é deixar claro que a posse é toda a propriedade rural, não apenas a sede.
Rodrigo Maia defendeu que a Câmara e o Senado assumam um papel relevante na agenda do país e destacou propostas que devem começar a ser discutidas nos próximos meses no Parlamento. Segundo Maia, além da pauta econômica, a Câmara quer discutir propostas da área de infraestrutura e da área social, com o objetivo de reduzir a pobreza. Ele ressaltou que algumas propostas estão sendo discutidas em conjunto com o governo e negou que o Congresso queira suprimir o papel do Poder Executivo. Na área da educação, Maia destacou projetos que incluem uma nova lei sobre a primeira infância e uma nova legislação sobre escolas técnicas. Rodrigo Maia afirmou ainda que pretende avançar em propostas que permitem uma maior participação do setor privado nas áreas de saúde e educação, mas com marcos regulatórios firmes que fiscalizem o setor.
É muito importante que a gente tenha um novo marco legal da saúde privada no Brasil. Nós sabemos que os municípios e os estados estão falidos. Não haverá uma solução no curto prazo através de estados e municípios. A gente criar uma regulamentação ou até uma desregulamentação do setor privado, nós poderemos ampliar a base de brasileiros segurados de 40 milhões, ampliar isso para 60, 70 milhões, o que reduz a pressão sobre o SUS.
Rodrigo Maia afirmou ser contrário à reeleição para a presidência da Câmara para o próximo biênio. No fim de semana, a imprensa divulgou que um grupo de deputados e senadores estaria articulando uma proposta para permitir a reeleição para presidente das duas casas dentro da mesma legislatura, o que é proibido atualmente pela Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
11 ex-ministros da Justiça assinaram uma carta aberta cobrando do governo maior controle de armas. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apoia o manifesto e critica o governo Bolsonaro por colocar o cidadão como principal responsável por sua segurança. Ela argumenta que não é o cidadão com uma arma na cintura que vai desbaratar as quadrilhas de criminosos e desmontar as milícias.
O Atlas da Violência mostra que o Brasil registrou mais de 65 mil homicídios em 2017. Para Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, os números são estarrecedores e comprovam que o atual governo é irresponsável ao apresentar um decreto que flexibiliza o porte de armas. Ele acrescenta que os dados do Atlas da Violência ainda apontam que 70% dos homicídios são cometidos por armas de fogo.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, defende projeto de sua autoria que veda a nomeação de condenados em segunda instância por crime de violência contra a mulher em cargos públicos. O deputado acredita que a proposta, junto com a Lei Maria da Penha, pode contribuir para reduzir a agressão contra as mulheres.
Projeto de Charles Fernandes, do PSD da Bahia, determina que os fabricantes de bicicletas gravem caracteres de identificação no veículo. Os comerciantes também ficarão obrigados a informar o número na nota fiscal. O deputado explica que o objetivo da proposta é diminuir o índice de furtos e roubos de bicicletas e facilitar as investigações.
Desenvolvimento Regional.
José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, lamenta a decisão do Ministério Público de cancelar uma prova de laço quando só faltava 4 horas para o final da competição em Cuiabá.
José Medeiros lembra que o Congresso incluiu a prática da vaquejada na Constituição para acabar com os entraves jurídicos para a realização da atividade no Brasil. O deputado lamenta a intromissão do Ministério Público, que, segundo ele, causou grande prejuízo aos organizadores e às pessoas que prestigiavam o evento.
A Frente Parlamentar em Defesa do Pescado foi lançada oficialmente em 4 de junho. Mara Rocha, do PSDB do Acre, foi nomeada secretária-geral do colegiado que, segundo ela, trabalhará junto com entidades do setor na elaboração de uma agenda legislativa para fomentar o crescimento da pesca e da aquicultura no Brasil.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT, apela ao Ministério do Turismo para incluir os municípios da região leste do Ceará, que fazem parte do programa Rota das Falésias, no plano de desenvolvimento do turismo. O deputado lamenta que a região, com 215 quilômetros de litoral, 35 praias e uma estrutura com 600 empreendimentos, não tenha sido incluída no plano de desenvolvimento.
Durante reunião com representantes do governo federal, Marcelo Nilo, do PSB, ficou preocupado com a programação de entrega de casas populares do Poder Executivo na Bahia. O parlamentar espera que a redução de investimento não seja uma retaliação do governo ao baixo número de votos que o presidente Bolsonaro teve no estado.
O Congresso aprovou a medida provisória que busca evitar fraudes no INSS. No entanto, Wilson da Fetaeng, do PSB Mineiro, lamenta que tenha sido retirado do texto o direito de o sindicato continuar representando os trabalhadores rurais. O deputado destaca que o sindicato é um instrumento legal e democrático que defende, representa e busca a organização da categoria.
Pelotas realizou mais uma edição da Fena Doce. Daniel Tzerciak, do PSDB, destaca a importância do evento para a cultura da cidade, além de ser considerada a segunda maior festa do Rio Grande do Sul e responsável pela geração de empregos e pelo crescimento da economia.
Esporte.
A autoridade de governança do legado olímpico será extinta no próximo domingo, mas o governo federal já alerta que não há um plano de gestão para ampliar o uso das arenas construídas para a realização das Olimpíadas do Rio em 2016. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Cíntia Sims.
O órgão responsável pelo legado das Olimpíadas Rio 2016 está prestes a ser extinto no dia 30 de junho deste ano. E o legado representa um desafio para o governo: ampliar a utilização das grandes arenas que foram construídas para as competições. Para debater o problema, a Comissão de Esportes realizou uma audiência pública com a presença do general Décio dos Santos Brasil, secretário do Esporte no Ministério da Cidadania. Ele apresentou a situação atual de ocupação das arenas esportivas, mas disse que não existe um plano de gestão para elas após a extinção da autoridade de governança do legado olímpico.
A partir daí, é fechar e entregar para a prefeitura, que não tem nenhum interesse em receber o Parque Olímpico, muito menos o governo do estado. Esse é um problema que nós estamos enfrentando. Se, por acaso, o estudo de viabilidade que está sendo desenvolvido pelo BNDES chegar à conclusão que é inviável a privatização do parque, como vai fazer essa gestão daí para frente?
Para o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, a parceria com a iniciativa privada seria a melhor saída para administrar o legado olímpico.
A gente tem que investir mais em pessoas no Parque Olímpico, mais professores de educação física dando aula. O desafio é a gente lutar contra a nossa cultura do público. A gente tem uma cultura no nosso país que tudo que é público tem que ser de graça, é um grande obstáculo. Mas tudo que é equipamento, que é 100% de graça, fica muito caro para quem não usa.
De acordo com o general, o Ministério da Cidadania está trabalhando junto à Presidência da República para viabilizar a gestão do legado olímpico, mas ainda não há soluções. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes.
Educação.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, registra as manifestações em defesa da educação realizadas em maio. Segundo a deputada, mais de 2 milhões de estudantes e trabalhadores deram as mãos em 190 cidades dos 26 estados e no Distrito Federal para apoiar a educação pública e contra a proposta de reforma da Previdência.
Beto Faro, do PT, elogia estudantes, servidores e lideranças indígenas pelos atos em defesa da educação. Segundo ele, no estado do Pará, o Dia Nacional em Defesa da Educação reuniu mais de 25 mil pessoas no centro de Belém. Ele ressalta a importância da manifestação contra os cortes orçamentários previstos para o setor.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que, diante do contingenciamento do orçamento das universidades, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deveria ser demitido. O parlamentar destaca as manifestações ocorridas no dia 30 de maio contra os cortes realizados pelo Ministério.
Para João Daniel, do PT de Sergipe, a suspensão dos investimentos na educação faz parte de um pacote de maldades do governo federal. O deputado destaca os atos realizados no mês de maio, elogiando a presença de jovens e de entidades representativas dos estudantes nos protestos.
Saúde.
Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, realizou a primeira Olimpíada do Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Norma Yubi, do Democratas, explica que o objetivo do evento é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do acesso integral à saúde dos portadores de cardiopatias.
Já virou lei o projeto de Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, que torna obrigatória a informação no boletim de ocorrência se a mulher vítima de violência doméstica é uma pessoa com deficiência.
Rosângela Gomes explica que a declaração permite às autoridades policiais registrarem e investigarem se a mulher adquiriu deficiência após a agressão, o que poderá levar ao agravamento da pena aplicada ao autor do crime.
Homenagem.
Afonso Rando, do PP, participou da festa em comemoração aos 55 anos de emancipação política de Jacutinga, no Rio Grande do Sul. O parlamentar registra que apadrinhou uma emenda de bancada para a compra de um veículo para a Polícia Civil e outro para a Brigada Militar da cidade, além de emendas individuais para investimento em obras de infraestrutura.
José Rocha, do PL, parabeniza a Prefeitura de Lagoa Real, na Bahia, pela realização da 29ª vaquejada do município. De acordo com o parlamentar, essa é uma das maiores festas do estado e este ano registrou a presença de mais de 50 mil pessoas.
Eli Borges, do Solidariedade de Tocantins, destaca a realização em Goiânia da 46ª Assembleia Geral da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério Madureira, no início de junho. Segundo ele, o evento religioso conta anualmente com mais de 3 mil inscritos. O deputado também destaca a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Célio Moura, do PT, registra a morte do ex-presidente da OAB Tocantins, Epitácio Brandão, aos 71 anos, no dia 2 de junho. O deputado lamenta a perda e exalta a competência e a entrega de Epitácio Brandão à advocacia tocantinense.
Previdência.
Pedro Kizai, do PT catarinense, volta a se manifestar contra a intenção do governo federal de privatizar a Previdência Pública. O deputado reitera que os 30 países que implantaram o sistema de capitalização fracassaram, pois só conseguiram concentrar renda, aumentando a desigualdade social.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, reuniu-se com vereadores de diversos municípios paraibanos. Eles entregaram uma carta elaborada após audiência pública na cidade de Esperança, contra a proposta de reforma da Previdência do governo federal. No documento, os políticos locais alertam sobre os prejuízos que a PEC da Previdência pode trazer para o futuro das aposentadorias dos brasileiros.
De acordo com Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão aponta inconstitucionalidade na proposta de reforma da Previdência. Segundo a deputada, a nota técnica elaborada pelo órgão indica alterações no princípio da solidariedade estabelecido na Constituição.
Já Domingos Sávio, de Minas Gerais, afirma que o PSDB está empenhado em votar matérias importantes para o país. Ele defende a aprovação de uma reforma da Previdência que seja justa para os brasileiros e que garanta o futuro do país. Ele entende também que é preciso começar a discutir as reformas tributária e política para resgatar a credibilidade e garantir o fortalecimento da democracia.
Votação.
Nova lei de licitações, medidas provisórias e projetos considerados prioritários pela bancada ambientalista estão na pauta de votações desta semana. Dini Moraes traz mais informações sobre as propostas que podem ser analisadas pelo plenário da Câmara.
Esta semana, o foco das atenções dos deputados estará fora do plenário, lá na comissão especial que avalia a proposta considerada a mais importante em tramitação neste momento no Congresso Nacional, a reforma da Previdência, que pode ser votada lá na comissão, avançando mais uma etapa no percurso necessário para virar lei. Mas há atividade prevista também no plenário da Câmara. Além dos debates, a pauta oficial de votações tem 3 medidas provisórias disponíveis e outros projetos que vêm sendo negociados entre os parlamentares nas últimas semanas. Entre eles, o que traz novas regras para as compras públicas, a chamada Nova Lei de Licitações. O relator, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, destaca que foram feitos ajustes durante o debate sobre o assunto e que o projeto está pronto para ser votado, porque há um entendimento entre os partidos da necessidade dessas novas regras.
O projeto traz transparência, traz agilidade no processo de uma licitação, traz penalidades ao gestor que fica caracterizado a intenção de fraudar e ele cria alguns mecanismos de novidades, ou seja, novidades que são positivas e que se coadunam com o que acontece no restante do mundo.
Entre essas novidades, a criação de um site que vai concentrar todas as compras e contratações públicas de todos os governos, sejam municipais, estaduais ou federal. E isso vai permitir a comparação de preços e qualquer pessoa vai poder verificar, por exemplo, se uma obra está superfaturada. Outros projetos que aguardam votação do plenário da Câmara são os indicados pela Comissão de Deputados que acompanhou os desdobramentos do rompimento da barragem de minério em Brumadinho, Minas Gerais, tragédia que deixou cerca de 300 mortos. São cerca de 10 projetos, mas parlamentares como Lucas Gonzalez, do Novo Mineiro, entendem que alguns deles podem prejudicar as empresas mineradoras.
Somos sim a favor de uma regulamentação moderna, eficaz, que vá permitir que a atividade continue gerando emprego e gerando renda no Brasil, porém com segurança. Então nós não podemos burocratizar, nós não podemos dificultar a existência da atividade de mineração no nosso país.
Por causa das divergências, as negociações se concentram principalmente em torno de 4 propostas. Entre elas, uma que traz direitos das pessoas afetadas por barragens e outra que aumenta as multas para até R$1 bilhão para irregularidades na mineração. O deputado Nilton Tato, do PT paulista, acredita que esse grupo de propostas será votado.
O grosso daquilo que veio nesses 4 projetos, como resultado da comissão externa, acaba sendo vencedor dentro do plenário. E aí a Câmara, sim, vai poder mostrar para a sociedade que está preocupada para que não ocorra mais tragédia como aconteceu lá em Brumadinho.
Além dos projetos, as 3 medidas provisórias disponíveis para serem votadas pelo plenário são a 874, que remaneja R$1,4 bilhão para o pagamento de ajuda emergencial às vítimas da tragédia de Brumadinho, a MP 876, que simplifica a abertura e o fechamento de empresas, e a MP 878, que autoriza a prorrogação até o fim deste mês de mais de 140 contratos temporários feitos pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Taran. Boa noite para você.
Grato pela sua audiência. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. A partir do mês de julho, as pautas das sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal de Contas da União serão publicadas exclusivamente no Boletim do Tribunal de Contas da União, o BTCU, dispensando assim a publicação no Diário Oficial da União. A medida foi anunciada pelo ministro José Múcio, presidente do TCU, e tem como objetivo conferir racionalidade e economicidade na organização e preparação das sessões. Além disso, está em sintonia com as práticas existentes em outros tribunais do país. O BTCU é um veículo de publicação oficial do tribunal que existe há mais de 50 anos e pode ser acessado por qualquer pessoa na área de transparência do portal TCU. Saiba mais em www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.